Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Ordem de marcha. Formatura do corpo expedicionário. O mascate italiano. O major José Tomás Gonçalves. Surpresa e tomada do acampamento paraguaio da Laguna. Acabar o coronel camisão de determinar que marcharíamos sobre a Laguna. A 30 de abril levantamos acampamento para estacar a margem do Aduapami, ribeirão que dista uma légua do Forte de Bela Vista. Pareciam os soldados ressentir-se da insuficiência do rancho. Corria a marcha silenciosa e como ensombrecida pela tristeza. Para animar ordenou-se que as cornetas de todos os corpos alternadamente tocassem, e a tropa voou disto. Era como um desafio, uma provocação lançada aos paraguaios, que de longe viam seguir a coluna. Avançavam os nossos diferentes corpos em quatro divisões distintas, formadas na previsão dos ataques de cavalaria que, com efeito, deveríamos esperar. Em conselho e guerra, anterior à nossa ocupação de Bela Vista, fizera o coronel adotar uma ordem de marracha para a prevenção da zona atravessada e da campanha. Propusera, ao mesmo tempo, duas disposições de defensiva para duas hipóteses, de planície descampada ou coberta de capões de mato, combinações de grande simplicidade que, na prática, nos prestaram grandes serviços, obstando qualquer confusão ao se travarem os combates. Se realmente foram em geral as cargas da cavalaria inimiga frouxas e impersistentes, é de se supor, contudo, que o seu único fito não vinha a ser simplesmente avaliar-nos a resistência. Poderia um primeiro momento de hesitação ser sempre decisivo e trazer-nos o completo destroço. No caso, pois, em que estivéssemos às proximidades de alguma moita, ou cerrado, ou ainda de algum ribeiro, devíamos convergir para este amparo natural. Nele apoiar as carretas de munições e de feridos, com as agagens, e cobrir-lhes a testa com uma curva formada pelas quatro divisões da coluna, levando cada uma à sua boca de fogo. Em campo raso e desabrigado formariam estes corpos, sempre alternados com as peças, quadrado em volta do nosso material. Em todo o caso, deviam os comandantes sê-los ajudantes de campo ou por propródos, da formatura escolhida, de acordo com as circunstâncias. 1º de maio. Após uma noite tranqueíla, recomeçamos a marcha, e sem incidente, até a Fazenda Laguna, a localidade designada pelos nossos refugiados do Paraguai. Ali havia, então, apenas alguma choupana de palha que o inimigo, retirando-se, desdenhara incendiar. Ao chegarmos, vimos nos nossos soldados dirigir-se ao nosso encontro, trazendo em conta um papapéu que achara pregado, com um espinho, ao tronco de uma macalbeira, variante da primeira ameaça em verso. Dirigida ao comandante, assim dizia: malfadado general que aqui vem procurar o túmulo, o leão do Paraguai, altivo e sangue sedento, rugirá contra qualquer invasor. Domina este planalto vasta extensão de terras, como que convidava o coronel a que ali acampasse. Mas ainda desta vez fizeram os refugiados preponderar a sua opinião, que era a seguinte: sem mais detença, nos dirigíssemos exatamente para o centro do estabelecimento, onde mais facilmente poderia o gado ser rodeado e cercado. À vista disto resolveu-se que a marcha prosseguiria, indu-se, sem que daí proviesse nenhum dos resultados acenados, acampar a meia légua dali, num terreno triangular de marga nitrosa, entre dois regatos que confluem antes de se lançar no Apami, e onde os rebanhos, atraídos pelas propriedades salinas do solo, costumam geralmente concentrar-se na estação das grandes cheias, lugar denominado Invernada da Laguna. Mostrou-nos o primeiro relance de olhos que, tanto ali como em qualquer parte, o inimigo nos cerceava sobretudo os viveres. Ao colocarmos guardas avançadas pudemos, a certa distância, divisar um acampamento paraguaio dispondo de grande boiada e cavalhada tangida para o sul, enquanto a sua vanguarda nos vigiava os movimentos. Que podíamos fazer sem cavalaria? No entanto, os dias 2 e 3 se empregaram em essas tentativas para a obtenção de gado ou pelo menos para surpreender algumas sentinelas de intensivo e ter informações sobre o itado teorior da repulca. Malogrou-se-nos, contudo, o duplo intuito. Quanto à grande boiada que avistarmos, desaparecera. Fizemos ainda algumas as avançadas em busca dos animais tresmalhados em tais pastagens. Ainda nos falhou este expediente precário. No dia da chegada, tivera o vinho um batalhão a sorte de apanhar apenas umas 5 cabeças, malgrado os esforços dos cavaleiros inimigos, que nada pouparam para lhes retomar. Nenhuma outra batida pelos arredores teve resultados, muito embora para tal serviço partissem os de mais cor, uns a poltros. O que deste trabalho penoso lucramos foi que levando nossos soldados sempre vantagens nessas escaramuças parciais que daí provieram. Completou feliz a educação militar no fogo, sem demasiados sacrifícios. Não só ganharam confiança em si como nos chefes. A quatro vimos chegar ao acampamento um mascate italiano, Miguel Arcanjo Saraco, que de Newark viera, seguindo-nos as pegadas, com duas carretas de provisões, recurso para nós insuficiente. Passaram a atravessão as 3,5 léguas que nos separavam, acompanhado de um único camarada que o ajudava a conduzir os veículos. O maior terror o perseguira durante todo o trajeto, mas a ele contrapusera o inato pendor para o cômico. Por uma fantasia armada para se incutir coragem, rodeara-se, contava-nos, de imaginários batalhões a quem, de tempo em tempo, dava ordens em voz alta, simulando manobras. Entre outras, as cenas de Tigênero relatava que às 10 horas de uma noite trevosa, ao transpor o apa me mandara, com todo o fôlego dos pulmões, cruzar baionetas, à vista de um capão de mato que lhe inspirava receios. No meio da alegria da chegada e das emoções de toda a natureza, não esqueceu, contudo, a notícia positiva, afirmava, da aproximação de longa fila de comboios a que se adiantara e rodava pela estrada de Newark ao apa, apesar de todos os perigos de uma linha de perritrim de 30 léguas a percorrer em completo descampado. Seja-nos relevada esta diversão cômica no momento de encetarmos a narração de cenas sempre dolorosas. Traria esta meia-noite sério motivo de inquietação. E verificara-se a ausência de um soldado batalhão de voluntários. Este miserável de índole viciosas e semi-imbecil, havendo roubado a um dos camaradas, furtara-se ao castigo desertando. E sobejas razões tínhamos de recear o comandante paraguaio por ele viesse a ter informações, as mais completas, sobre a nossa falta de vires e a necessidade em que já nos achávamos de bater em retirada. E efetivamente tivera o coronel de dar neste sentido ordens impostas pela necessidade. Não sabemos se ainda tentava engodar a si próprio como procurava fazê-lo em relação a nós outros. Ao qualificar o movimento retrógrado de mi contra a marcha sobre a fronteira do APA, para lhe ocuparmos forte base antes de prosseguir na invasão do Paraguai. Não houve, porém, quem se iludisse. Principiava a retirada. Pretendeu pelo menos disfarçá-la com algum brilhante feito de armas, pois punha empenho demonstrar aos inimigos, aos do Brasil e aos pessoais, que se retrocedíamos não era porque a tanto estivéssemos forçados pela superioridade do adversário. Conhecendo a excelente disposição de nossa gente, resolveu apossar-se do acampamento paraguaio e para a execução deste assalto designou o 21. De linha e o corpo desmontado de caçadores. Fixara-se amanhã de 5 para a estação, no entanto só se realizou um pouco mais tarde. A causa de tal demora foi que, exatamente nesta mesma noite, às 9 horas, tremendo furacão se desencadeou sobre o acampamento. Torrentes de chuva transformaram logo o solo lamacento pantanal. Não são raros no Paraguai estes terríveis fenômenos, jamais viramos, porém, coisa igual. Os relâmpagos que continuamente se cruzavam, os raios que por todos os lados caíam, o vendaval arrebatar tendas e barracas, formaram um caos a cujo horror se uniam, de tempos a tempos, os disparos de nossa sentinela, os diabólicos inimigos, que, apesar de tudo, não cessavam de aferretuar-nos. Interminável noite em que para nós tudo representava a imagem da destruição. À mercê de todas as cóleras da natureza, sem abrigo nem refúgio, quase nus, escorrendo água, mergulhados até a cinta em correntezas capazes de nos arrebatar. Ainda precisavam os nossos soldados preocupar, sem subtrair da umidade os cartuchos. Veio amanhã encontrar-nos em tal situação. 2 dias mais tarde, contudo, antes dos primeiros albores, e apesar de se haver renovado a tormenta daquela noite, puseram-se em movimento 2 corpos designados. Era o comandante do 21. Um major em comissão, por nome José Tomás Gonçalves, homem resoluto e audaz, além de tudo popular, tanto pelo mérito pela estima que facilmente conquista uma fisionomia aberta e simpática. Haveremos de vê-lo à testa da nossa expedição, após a morte do coronel Camisão, guiando-o ao termo desejado. Gozava o comandante do corpo de caçadores, capitão Pedro Zé Rufino, de grande reputação de brara e atividade. Se alguma coisa devêssemos recear, era o excesso de ardor por parte de ambos, a comprometer a empresa, e assim deitar a perder toda a coluna. Foi, pelo contrário, a reunião de tais qualidades que facilitou o êxito de uma combinação a que uma comandante, com razão, ligara o maior apreço. Ignorávamos com que forças iam eles medir-se. Fornece o Paraguai menos espiões ainda do que guias, e por falta de cavalos não pudéramos efetuar reconhecimentos. Nada víramos ou ouvíramos ruído, poeira ou fumaça, que nos permitisse presumir da chegada de reforços inimigos. Nós lhes reconhecíamos, contudo, a habilidade em encobrir os movimentos consideráveis de tropas. Assim, pois, deu o coronel ordens para que oficiais, comandando luna de ataque, entrassem em fogo com o corpo de voluntários e estivessem em condições de o sustentar. A hora aprazada, destacou este corpo com uma ainda das peças de nosso parque em direção ao acampamento inimigo. Neste entrementes, após grande rodeio, e a travessia de uma légua de banhado, chegara a tropa do major Gonves às posições dos paraguaios. Era noite ainda, uma hora antes do nascer do sol, e tudo se fizera no maior silêncio. Verificou-se, então, que a bateria inimiga fora ali assestada para defender a passagem do fosso. Na posição que lhe fora amarracada, teria José Tomás Gonçalves, desde o romper da alva, de sofrer o fogo do inimigo. Assim, pois, compreendendo que não havia um momento a perder, mandou calar baioneta sobre os canhões, investida favorecida pela negligência do inimigo. E realmente, de toda a cavalaria ali acumulada por trás do entrincheiramento, não havia uma só patrulha para a guarda das peças. A toque-toque chegou nossa infantaria sobre os canhões, sem deixar tempo aos seus animais de tiro de nulo subtrair. Forçou-se num ápice à entrada do acampamento, mal defendido contra a impetuosidade desta surpresa, havendo o capitão José Rufino e os seus caçadores também entrado em ação. Penetraram todos de rodão no recinto, levando e derribando quanto pela frente encontravam, no acanhado recinto em que oficiais e soldados, homens e cavalos, mutuamente se embaraçavam, tratando muito menos de resistir do que de escapar para o campo. Tu, que não foi morto ou ferido, salvou-se pela fuga. Estas boas notícias, trazidas por um próprio, encontraram-nos no alto de um cômodo que domina a planície e para onde se encaminhara o comandante, com o seu estado-maior, a fim de poder fazer entrar em fogo toda a sua gente, se assim se tornasse necessário. Iluminados por uma aurora magnífica, percebimos, aos nossos pés, os nossos soldados correndo pelo campo, para o local do combate, mais longe, os índios Terenas e Guaicuros, que depois de se haverem comportado nesta refrega como bravos auxiliares, carregavam agora aos ombros despojos dos cavalos tomados aos paraguaios. Haviam os comandantes deixado sua gente tomar um pouco de fôlego e, como não recebessem, aliás, a ordem de ocupar as posições e vissem, ainda, que o coronel, sabedor do triunfo, não deixava a iminência para vir ao encontro, pensaram que teriam de evacuar o posto recém-conquistado. Começavam a mover-se em nossa direção, quando os paraguaios, rápidos como cossacos, trouxeram a do galope a sua artilharia, então sustentada por numerosa cavalaria. Abriram fogo até que de nosso lado, entrando em linha todo o nosso parque, com as boas pontarias feitas pelos nossos oficiais, tivessem de calar-se após alguns disparos. O pequeno número de baixas que tivemos, as perdas consideráveis dos paraguaios, sua inferioridade no combate em relação a nós, demonstrada pelos fatos, restabeleceram a calma, incutindo ao espírito do coronel uma apreciação mais ata das circunstâncias e das coisas. Este selvagem exclamou que a tanta gente assassinaram e tanto assolaram esta região. Quando em defesa, não mais dirão que os tememos. Sabem que dentro do próprio território, podemos obrigá-los a pagar o mal que nos fizeram. Vamos à fronteira aguardar algumas probabilidades de nos abastecer e gozar de pequeno repouso que me não poderá ser exprobrado,